Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 33. Era noite fechada. Jazia a vila de Piratini em profundo silêncio, submergida nas trevas. Apenas a trechos ouvia-se, entre os primeiros silvos do temporal inente, o pio monótono da coruja na matriz ou um murmúrio de vozes a escapar-se do coice de uma porta. Era aí a taberna, onde os peões jogavam a primeira barão ao clarão de uma candeia de graha cuja luz oscilante e mortiça, filtrando pelos interstícios da porta, cortava a treva espessa como o voo de um pirilampo. Também, quando passava rajada, podia-se escutar o chiado sutil de uma guitarra, tocada surdina. Partiam estes sons de uma casa próxima à igreja de Nossa Senhora da Conceição, que então servia de matriz à paróquia. Um vulto, embuçado em um poncho escuro de gola erguida, caminhava da esquina da rua onde ficava a casa até a torre da igreja, e aí chegando retrocedia. Na ida, como na volta, parava algum tempo à janela da casa e encostava o ouvido na rótula. Então ouvia-se o tangido soturno da guitarra que ele trazia por baixo do poncho. Na sala interior dessa casa estavam três pessoas. As duas cunhadas e comadres, sentadas no vão da janela que abria para o quintal, continuavam a prática de todas as noites. Durante um mês que estavam juntas, não tinham desfiado ainda todo o rosário de histórias e novidades. Vidoca não abara de contar as festas e enredos de Jaguarão, nem as faladas dos castelhanos com as raparigas daquela fronteira. Quanto a Fortunata, esta não esvaziaria em um ano o saco dos megericos de Piretim e a crônica de toda a vila, casa por casa. Um tanto arredada, em um ângulo da sala, Catita cozia a luz da vela colocada em uma cantoneira. Às vezes a mão da rapariga, puxando a linha para serrar o ponto, ficava um momento suspensa no ar e notava-se na sua cabeça uma ligeira inflexão. Parecia pelo ar absorto da fisionomia que sua atenção era atraída para outro ponto. Mas logo voltava à costura, redobrando de rapidez no ponteado. O que a distraeram os sons da guitarra que pipilavam no silêncio da rua e às vezes se destacavam entre as crepitações da lenha no fogo da cozinha. Lucas não vem mais hoje, que diz você? Perguntou Fortunata à cunhada. Eu sei lá, comadre. Quando ele vem? Há um par de dias já que se espera à toa. Com esta história de rusga, o homem anda mesmo e parece uma mosca tonta. Mas em parte quem lhe mete tanta caraminhola no casco é aquele malandrinho. Já viu que o jeito mal encarado, senhora? Que quer? O Lucas engraçou com ele. A renego de semelhante bisca. E onde foi buscar aquele nome de, como é mesmo? Não te lembras, Catita? O que, mamã? Como se chama aquele sujeito que foi com teu pai? Ora, veja, se isto é nome de gente. Mas você não viu outra, comadre. Sabe que apelido lhe deitou no cavalo Juca. Tão bom como o outro. E tem uma égua que chama Moreninha. Desoro. Aquilo é de propósito. Quando a mula envinha, a Cafita ficou espiritada, pediu-se a ele a égua e não quis dar. Disse que ninguém senão ele monta nela. Já se viu que partes. Pois eu hei de montar. Disse a rapariga tendo com o pé no chão. Não há de ser pro meu gosto. E faz de ser pro bem, comadre. Enquisi-lo com tal sujeito, que ninguém faz uma ideia. E o Sr. Lucas, enquanto não lhe suceder alguma, não descansa. Neste momento, a guitarra chilou com mais força na porta. Catita fez um gesto de impaciência, deitando arrebatadamente a cossúbre o banco onde estivera sentada, disfarçou dando algumas voltas pelo aposento e afinal dirigiu-se para a frente da casa. Foi direita à janela, abriu sorrateiramente a rótula e espiou para a rua. O vulto parado à porta aproximou-se mal que percebeu. — Que faz você aí, Félix? — Pois ainda pergunta. — É escusado andar com estas coisas. Perde o seu tempo. — E não, Catita, esta é a esperança que você me dá?
— Não tenho outra.
— Não foi o que você me disse em Jaguarão. — Não me prediz. — Você me disse que chegando aqui havia de decidir. — Pois está decidido. Não gosto de você, como hei de ser sua noiva, Catita. Não quero enganar a ninguém. Agora é que fala assim. Algum dia disse que lhe queria bem, mas também porque não me desenganou logo. Porque você não me aborrecia como agora, que passa toda a noite rondando esta porta. Quem visse, havia de dizer que você é meu namorado. Félix fez um movimento de cólera e depois de uma pausa murmurou com voz surda. Bem, se é causa disso. Raabe, está mais adiantado do que eu. Não disfarce, Catita. Ou cuida que eu não tenho olhos para ver. Você ficou assim desde que nos encontramos com Manuel Canho. Logo, naquele dia, você não tirou os olhos dele.
Bem!
Perguntou a moça com uma risadinha de escárnio. Pensa que eu não via como você se enfeitava por causa dele. A cada instante, se requebrando, para ver se o enfeitiçavas, mas ele, nem caso. Félix, melhor é que você se ocupe com sua vida. Me deixo descansada. É para ver se é bom querer bem a quem lhe paga com desprezo. Pois se assim é, não tem você de que se queixar. Faça como eu que sofro calada. Então confessa, gosta dele, exclamou Félix furioso. Caiu em si. Não disse isto. Esculado negar. Já sei o que queria, pôde ficar descansada, que não hei de aborrecê-la mais. Meu negócio agora é com ele. Que pretende você fazer, Félix? O mesmo que me fizeram, traspassar-lhe o coração, mas com este ferro. A faca do rapaz luzia nas trevas. Recobrando-se do sossobro que sentira, a moça feriu estas palavras com a voz fria e pausada, embora ferida ainda por um imperceptível tremor. Vinga-se bem, Félix. É o modo de matar-me mais depressa. Feu-se a rótula. Nesse momento rebou, no princípio da rua, um tropel de animais, e um grito estrondoso farpou o silêncio da noite. Alvíceras sapatriotas, viva a revolução!